Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonino Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida ad eterno. Caros Leões, mais uma semana, estamos aqui de volta. Hoje eu, Manel, o Peirteu e o Acosta não nos podem acompanhar, estão em terras persas a ter adeptos à nossa causa, mas connosco mais uma vez, e depois de ter sido extremamente elogiado no painel, temos aqui o Tiago Pereirinha e também um grande, um enorme convidado de seu nome, Graça, que nos vai contar as suas histórias e falar de um bocadinho sobre a sua maneira de viver o Sporting. Portanto, eu começava pela pergunta já tradicional deste podcast, Graça, que era pedir que te apresentasses, explicasses um bocadinho quem é que tu és e a tua história, e a tua primeira história e primeiro contacto com o Sporting, a contar um bocadinho como é que essa paixão toda surgiu. E bem-vindo.
Obrigado, obrigado. Pá, em primeiro lugar, agradecer o convite e agradecer aos nossos ouvintes, né, por estarem a acompanhar isto semana após semana. Pá, é um gosto estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu vos adoro. E também ao Perteu e ao Beto Acosta, que não estão aqui. Mas é como se estivessem, que somos todos família leonina. Quanto a mim, então, para quem não me conhece, o meu nome é António Graça, tenho 25 anos, quase 26, sou de Lisboa e sou do Sporting. Basicamente o meu resumo, acho que fica bem assim.
Disseste tudo o mais importante, não é?
Exatamente,
o teu nome,
pá, acho,
o teu
não é,
clube.
acho que não é preciso desenvolver mais. Tipo, António
Exatamente.
Graça, 25 anos, quase 26, sou do Sporting, pronto. Acho que para mim chega. Tu estavas a perguntar o quê?
Então?
Mas não.
Como é que...
Ah, como é que eu me tornei do Sporting?
Exato.
Então, na minha família, desde que eu me lembro em gerações e gerações, nunca, pelo menos nunca ouvi nenhuma história em contrário, quer do lado da mãe, quer do lado do pai, sempre foi tudo Sporting. Sem qualquer desvio, só alguns simpatizantes do Vitória de Setúbal, porque do lado do meu avô a família era de Setúbal, então a malta era do, aquele clássico português, era do Sporting e simpatizava com o Clube da Terra, que era o Vitória de Setúbal. Portanto, eu tornei-me logo Sporting, acho que foi muito graças ao meu querido pai, que começou a levar ao estádio, mas acho que a primeira história que eu me lembro e que ele também me diz sempre, que foi nesse momento que eu me tornei mesmo sportinguista ferrenho, vá, ou comecei a ter noção do que era o clube, foi quando era pequeno, pai com 3 anos, acho eu. Estava de férias com os meus pais e com os meus irmãos em Viseu. Acho que havia lá uma loja, não sei, provavelmente não era loja verde, mas uma loja qualquer de esporte. Pá, e o meu pai basicamente comprou a loja inteira, quase, tipo camisolas, bolas do Sporting, tudo. Pá, e na altura eu adorei, porque tal como o Pereirinho vai ficar contente com isto. Jogador preferido, Schmeichel, do meu pai, camisola,
Vocês
Schmeichel.
são os maiores.
Pronto.
Não sei se fizeste propósito, Manuel, trazer-me para o painel com os convidados
Mas,
exatos que
pai,
trazem na mesa.
Mas,
Agora.
Pereirinha, eu não sei se já te contei ou não, mas neste jogo agora, pronto, para contextualizar quem está a ouvir, o último jogo que tivemos em casa foi com o Gil Vicente, e um dos nossos ouvintes, o Pinho, e Pinho, se estás a ouvir isto, espero que um dia também possas vir aqui partilhar a tua história, veio ter comigo e disse: pá, estou a adorar e acho super engraçado uma coisa. É que eu também me tornei do Sporting por causa do Schmeichel. E então
Ah,
isto parece um
eu sei.
padrão. Isto parece um padrão muito, muito claro. A minha primeira camisola também foi do Schmeichel.
O Pinho, quando diz o Pinho, é o Luís Pinho, do Porto, não é?
Exatamente, lá
É
exatamente.
pá. Ó Pinho, se, quando ouvires isto, pá,
Abraço ao
sente
Pinho.
o meu abraço sair pelo podcast, pá, que tu mereces, mano. É, já viste as pessoas que tu tens no teu círculo e que vais conhecendo? Pá, o Schmeichel. E aquilo tem a ver também com a conversa que estávamos a ter sobre o Ronaldo e a possibilidade do Ronaldo ir para o Sporting. Não podemos nunca descurar a possibilidade. Epá, o facto de vir alguém para o Sporting, estás a ver? E traz toda uma geração de malta que depois, 20 anos depois, gasta dinheiro em
Pá,
gamebox, gamebox
e marca uma
fidelidades.
história.
Exatamente, pá, e é muito importante, pá, nós, e é engraçado, nós partilhamos também esse ponto de viragem, não é?
Pá, Pereirinha, olha, vai um bocado encontrar aquilo que estávamos a falar na bancada agora no Gil, que é tipo aquela cena do jogador de culto. Então, nós estávamos a dizer isso relativamente ao Morita. Tipo, que o Morita, pá, tem aquela cena de, que pode vir a ser um jogador de culto, não em termos de ser, pá, um super craque, tipo, vendido por 100 milhões, mas é aquela cena, tipo, pá, é japonês, há aquelas esteiras, tem aquele estilo. Dá sempre aquele quê de jogador de culto. Pá, um
Entrou no
Ronaldo,
Sporting.
um Schmeichel é
Canta o
jogador de culto,
Doraemon
tipo
na sua
next
próxima
level, não é?
apresentação.
Exato.
E se tu fores a ver, epá, já houve jogadores de culto, sempre houve no Sporting. Podemos dar aqui vários
Sim.
exemplos.
Sempre, eu acho
Um
tipo
Mati
sempre em
Fernandes,
geração.
por exemplo, ou o próprio
Exatamente.
Tanaka, que pronto, não era um
É de
jogador
culto, é de culto. É isso.
fantástico, mas o gajo tem aquele momento em Braga
Pá, é
que
épico, épico,
nunca mais ninguém vai
épico, épico, épico.
esquecer.
Aquela
Epá, e depois
batatinha.
tens as mesmas superestrelas, não é? Que vindo para o Sporting trazem sempre um monte de pessoas e de crianças e não só, que podiam estar ali no vai, não vai, e depois ficam do Sporting para sempre. Pronto,
Exato, sim.
independentemente do que possa passar.
E um grande jogador que ainda agora teve uma entrevista, acho que foi para um documentário da FIFA, o Sun Chetril, jogador de
Ah, eu
culto,
vi. Eu vi as suas também.
conversão indiana. O Pereitão está a fazer o mesmo
Tá,
noutras áreas neste momento.
Perto está tá a ver se fica um aumento de culto, tudo bem. Mas, olha, e também relativamente às minhas primeiras memórias do Sporting, pá, eu gosto sempre muito de uma, que é, eu ainda me lembro de ir ao velhinho estádio, né, o
Ó,
nosso velhinho
velhinho.
estádio, José Valado. Pá, eu lembro-me de ir num Sporting Benfica, que sinceramente já não sei o resultado, mas que foi aquele jogo célebre que há uma tarja que é muito conhecida, que acho que foi depois dos Lampiões terem ficado em oitavo, ou o que é que foi, que havia aquela tarja, provavelmente das Velel, que dizia ha, Lampiões fora da Europa, que é pá, de vez em quando aparece nos fóruns, e eu tenho a imagem,
É de partir a moca e limpias fora da
é
Europa.
exatamente, era isso mesmo, exatamente isso mesmo. Pá, eu tenho a imagem na cabeça de estar tipo a virar a cabeça para a esquerda e a ver isso, é das minhas primeiras memórias do Sporting. Sempre giro.
Foi aí que tu aprendeste a ler, muito provavelmente.
Pois. Pá, eu acho que também tive num que havia uma tarja que dizia tipo, escreve-se Benfica, lê-se merda, uma cena assim. Também lembro. Pá, porque
Pá,
eu
eu.
nessa altura o meu pai fazia-me sempre questão, levava-me sempre ao Sporting Benfica. O meu
Para os
pai e o
não
meu tio Miguel.
aconselháveis para crianças.
Exatamente, exatamente. Mas é logo ali para incutir o espírito a sério.
Epá, eu do velhinho lembro-me tipo de dois jogos. Acho que hoje foi um tipo com o Beira-Mar, onde o Jardel marcou tipo dois ou três golos. Epá, e mais outro tipo com o Marítimo. Mas sei que quando tinha tipo dois anos ou um ano mesmo, cheguei a ir ver, por exemplo, com o Real Madrid que ficou 2-2. É, o meu pai
Pá,
conta-me.
eu acho que, olha, tenho que confirmar com o meu pai, mas eu acho que o José Alvalade só foi mesmo ao velhinho, Sporting Benfica. Sporting Benfica era o que eu ia. Pá, o meu pai também adorava o estádio, era daquela geração, como tivemos já aqui alguém no podcast, acho que era o tio Benny, não era?
Sim.
Que fazia aquela coisa de, pá, ao intervalo mudava de sítio para ver os gols do Sporting. O meu pai também era dessa doutrina.
E
Esse
continuas
Real
a ir ao.
Madrid,
Só para interromper, esse Real
diz,
Madrid
diz.
Sporting que tu estavas a falar foi no ano entre os nossos dois campeonatos, se não me engano.
Em que o Sapinto levou um esteiro do Roberto Carlos. Acho que foi esse. É, o meu pai conta-me
Capaz, mas
sempre.
ele jogou bem nesse jogo, ele jogou
O
bastante
meu pai
bem.
conta-me sempre, o Roberto Carlos mandou um estouro, o Sapinto estava na barreira e caiu inanimado logo.
Aí, não sei.
É
Eu acho
tipo.
que o Roberto Carlos, eu acho que o Roberto Carlos marcou nesse jogo até. Não
Os
tenho, tinha
Roberto Carlos
aqui
acho
a ver.
que podia matar alguém se quisesse com o remate.
Epá,
Tenho a certeza.
é tipo, aquilo foi um marco, tipo, o meu pai lembra-se muito bem desse momento, tipo, do gajo levar um estouro e cair, tipo, da força da potência do remate. Mas olha, Graça, o que eu te queria perguntar é: continuas a ir à bola com o teu pai? Ou se deixaste, foste à bola com o teu pai até mais ou menos que idade?
Olha, por acaso no outro dia mandei-lhe mensagem a dizer que esta época tinha que o levar a um jogo. Já não vou com ele, já não vou com ele há algum tempo. Olha, não sei bem precisar até quando é que deixei de ir com ele. Pá, porque o meu pai também, imagina, é sportinguista. é muito sportinguista, só que eu acho que há vários tipos de militância sportinguista. E o meu pai tem muito aquela coisa diz que é do Sporting, gosta muito de falar de Sporting, de passar as gerações. É daquelas pessoas que, se for preciso, vai logo fazer sócio e comprar logo coisas do Sporting, mas não é muito aquela pessoa de ir ao estádio. Portanto, era algo que eu também este ano queria ver se o levava outra vez. Ele antes levava mais para me fazer companhia. Mas já não sei bem precisar, Manel, quando é que foi a última vez que eu fui com ele, talvez na época antes do Covid ou na época anterior a essa, possivelmente já não vou há algum tempo.
Muito
Ia
bem.
muito com ele, também houve uma altura que ia muito com ele. Olha, já agora digo aqui que é um sítio muito giro para se ver a bola, de grandes sportinguistas, que é o Núcleo Sportinguista de Sesimbra. Pá, um sítio muito giro para se ver a bola e onde se come muito bem e a malta é toda 5 estrelas, como podia deixar de ser.
Ok,
Mas
ok.
nunca, nunca é mal, um núcleo sportinguista nunca vai ser maltratado, não é?
pá, e é aquele sítio, nós somos uns amantes, e o Manel também, aquele sítio onde se come e se bebe umas coisinhas. É pá, como a verdadeiro leão, vá.
Pois é, epá, eu gosto muito dos núcleos. Por acaso eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, mesmo daqueles amigos para a vida. Ele é pombalense e, não sendo ele do Sporting, faz questão das últimas vezes que tem feito, sempre que eu vou lá ter com ele para almoçarmos ou assim, acabamos sempre parar no núcleo de Sporting Pombal, que também é um
É bom, pá.
espaço bastante, bastante bem localizado e bastante interessante, para nem que seja para beber uma Imperial ou um café, mas marcação lá sempre.
Eu adoro os núcleos, pá. Eu sou fã. Núcleos de
Olha,
Sporting.
e agora que o Manel estava a perguntar como
Diz-me.
essa história do teu pai, diz a bola com o teu pai, tu neste momento onde é que vês a bola normalmente?
Como é que eu vejo a bola? Assim, eu vejo ao lado de um amigo meu, que é o Tiago Pereirinha, na mítica bancada V10. Pá,
Quando estás em
desde
condição de ver, não é?
quando estou em condição, portanto diria, não sei, Pereirinha, tu és testemunho, pá, 99% das vezes, digo eu, ou 100 mesmo. Pá, e é isso, é a nossa bancada, é a V10, onde estão muitos grandes sportinguistas e muitos nossos amigos.
E engraçado que nem sempre foi assim, porque tal, eu comecei para a B10 ano passado, graças fez sócio B10 este ano, e aquele está a ficar o nosso cantinho
E
das
mais,
glórias.
já
Já são
gosto muito,
vários,
eu
né?
gosto muito.
O Tela também
Já
está, que
somos.
já veio cá.
É verdade.
Tela, está o Danone
E antes do
também, o
Covid,
Diogo.
da nossa malta, era só um, era só o Diogo. E
Está o
agora
Venâncio também.
estamos
Também está a
todos no
B10.
Venâncio,
Tá.
exatamente. E então temos aqui uma malta bastante interessante
Sim.
e já vivemos ali algumas glórias juntos. Pá. O golo, por exemplo, o golo do
Aí
Paulinho, do
foi lindo.
Arthur
Foi lindo.
contra o Tottenham, foi. Eu pensava que ia cair dali para baixo, também por causa do Graça, não é? Porque eu ia descer as escadas e ele vinha atrás de mim. Mas já estou a criar ali algumas boas memórias partilhadas, e sempre com o Sportingista à mistura.
Isso. Oh, Graça, e
Pá,
uma
diz-me.
pergunta que eu, ou seja, falaste aqui um bocadinho sobre Isabela com o teu pai, e fazendo uma pequena comparação, como é que era um dia de Sporting antes e um dia de Sporting atualmente?
Epá, acho que é um bocado. Pá, eu às vezes eu penso nisso, é um bocado, sei lá, quase uma metáfora de como é a vida, vá. Imagina, começas a ir calminho, como criança, não é? Chegas ali com o tempo, etc. ao estádio, vês o aquecimento. Pá, depois começas a entrar naquela fase da adolescência, tal como é na vida, começas a gostar de ver uns canecos, etc. Já vais mais divertido. Pá, eu acho que é muito assim. Imagina, antes era mais calminho. Agora mais como é que é dizer, lúdico, vá. E pá, mas eu acho que no geral acho que são as duas formas excelentes. Tipo, eu gosto ainda no outro dia, quando eu fui à bola mais tranquilamente por causa dos meus sobrinhos, pá, adorei também. Eu desde que seja ver o Sporting, eu adoro todas as formas, tipo, gosto mesmo de tudo. É o chamado não sou esquisito.
Pois tocaste nesse ponto, que era uma pergunta que eu tinha de fazer mais à frente, mas que ela faça agora. Como é que foi isso de ver os teus sobrinhos a entrarem com os jogadores? Como é que foi esse momento? Não sei se foi o primeiro jogo deles em Alvalade.
Não,
Quando
eles
conheceram?
tinham entrado já, eles já tinham ido a um na época antes do Covid, acho que foi nessa, assim, na época antes do Covid. Já não lembro o jogo porque eu não fui, acho eu. ou cheguei atrasado, já, pá, foi uma coisa assim. E nem vi bem entrar porque a bancada era a lateral da A28. Portanto, nós víamos de costas. Agora, para este jogo é que vimos na A5 e eu, quando eles entraram, fui tipo a correr para o pé do túnel, né? Fiz aquela parte toda da bancada. Pá, eu vi-os a entrarem com o nosso enorme, eterno Coates. Pá, e confesso que aquilo mexeu-me um bocadinho comigo. Acho que não falei disto com ninguém. Portanto, falo agora para o mundo. Aquilo tocou-me assim um bocadinho no coração e comecei assim a ficar ansioso, pá, porque os meus sobrinhos também são tudo para mim, sou muito ligado a eles. Portanto, que pá, mexeu comigo e também senti muita coisa do sportinguismo, militância, que eu sei que vão estar ali, pá, dois sportinguistas, pá, como nós, não é? Como se deve ser um sportinguista e pá, mexeu comigo, foi muito bom para mim e foi muito bonito. E lá está, porque eu também sinto que eles são, embora a nossa família seja toda Sporting, sinto também um bocadinho um papel como tio, também curtir a militância sportinguista e lá em casa a falar de Sporting, etc. E bolas do Sporting e pá, e Jubas e mais não sei o quê. Acho que também faz parte, para mim, não é? Acho que faz parte do papel de ser tio.
E qual é que é o jogador preferido dos teus primos?
Olha, os meus sobrinhos gostavam muito do Palhinha. Aliás, tanto que o meu sobrinho de 5 anos ficou desolado quando ele saiu, mas agora gostam muito do Coates, porque pronto, entraram os dois com o Coates e ficaram a adorar, porque disseram que era muito simpático, não sei o quê. Então agora gostam do Coates.
Muito bem.
Eu acho que, espero que sim, e o Coates não vai sair tão cedo, porque acho que se o Coates sair, não vão ser só os teus sobrinhos que vão ficar
É,
desolados,
pá,
acho que
pois
é
não.
muito,
Eu vou
muita
ficar
gente
também.
também. Então,
Eu vou ficar.
mas pronto, tu estás agora vais fazer anos entretanto, vendo os teus sobrinhos entrar e sabendo o historial da tua família de não há desvios, é tudo de Sporting, como é que tu pensas no futuro, quando acontecer, como é que tu vais tentar trazer os teus próprios filhos para o Sporting, para o mundo do Sportingismo? Quais são as táticas que estás a pensar usar?
Pá, eu já pensei nisso.
Eu acho que todos
Primeiro até.
pensamos nisso, não é? Porque seria um, pá, eu acho que seria um desgosto para todos nós e para a maior parte dos ouvintes que nós temos, não é? E há sempre essa dúvida, não é? Como é que eu faço, ou como é que eu impeço os meus filhos de não serem do Sporting ou vice-versa? Como é que eu faço com que os meus filhos percebam que não há nada para além do Sporting, é tudo Sporting?
Pá, eu acho que isto aqui é uma coisa uma questão em que nós todos enquanto sportinguistas temos que pensar, porque é algo que nós falamos, acho que a militância tem de ser muito incutida e que às vezes nos falta um bocadinho. Eu acho que muitas vezes é por culpa própria, outras vezes por outras razões que acho que não vale muito a pena estar a trazer para aqui, mas acho que nós próprios enquanto sportinguistas temos de assegurar o futuro, pá, incutir o espírito, levar os miúdos ao estádio, pá, ao pavilhão. Sei que às vezes acontecem situações desagradáveis, mas acho que a malta também sabe, e em geral é seguro levar as crianças à bola, ou mesmo lá está ao João Rocha. E eu, como tática, do que eu já pensei, vai ser logo fazer sócio, não é? Mal nasce sócio, logo. Sócio no minuto, não é? No site, logo, tá. Pá, e depois eu acho que vai ser logo a cena que é meter-lhe um baby grow logo do Sporting, logo mal nasce, isso até já está combinado. E depois comprar jubas, cascóis, vai ter que ser, pá, e não, e vai ser do Sporting. Mas tenho algum medo,
Eu acho
porque
que isso é estratégico, não é?
sim, mas pá, eu não, é uma coisa que sei lá. Tenho algum receio que é, embora seja daquelas coisas que eu acho que não vai acontecer, tenho sempre aquele bichinho de receio, porque conheço mais casos de grandes sportinguistas, pá, que um filho sai desviado e é do SLB e o outro é do Porto, pá, e não
Epá,
pode
eu
ser.
tenho aqui uma isto tem que ser estratégico, não é? Eu tenho aqui algo que se calhar quero pôr em marcha, da mesma maneira que hoje em dia há pais que vão esperar, esperam um tempo, anos até dar açúcar assim refinado aos filhos, por causa de não se habituarem, ou mesmo até darem acesso a tablets, iPads e telemóveis. Eu acho que queria tentar não apresentar ninguém ao meu filho que não seja do Sporting, até tipo ele ter 6 anos para aí. Portanto, tudo o que eu conheço malta de outros clubes, pá, não faz conta que o puto não existe, o meu puto só conhece gente do Sporting.
Pá, eu
Boa
acho que.
hipótese, estás a ver?
Mas depois tu aí tu tens há um problema, que é quando eles vão para a escola. Pá, porque tu tens os outros miúdos que são do Benfica.
Não
E aí.
sei, não sei o que é que isso é,
Ela é
mas pá,
escola,
eu
ela é escola.
vou andar a
Pois.
procurar. Vou andar a
Pá,
procurar
é
com
meter
bastante a
escola de
cinco
Leões. Pá,
colégios e coisas assim.
devíamos criar uma escola de Sporting. Tens Internacional Sporting, Centro Sporting. Pronto, acabou-se.
Exatamente. Opa, e pelo
Acabou-se.
menos umas
Tudo
quantas
verde e
turmas
branco.
enchíamos, já está visto. Isso é um bom
Pois é.
esquema de negócio.
Pois é,
Certeza que
cresce.
temos. Acho que
Cresce, depois
aqui,
logo
só aqui temos
escola.
três, não é? Portanto.
Sim, sim,
Né?
sim. Sim. Epá, mas
É
sim. Não,
assim,
eu acho que não vai ser desviado.
eu neste momento, como vocês sabem, e quem está a ouvir não sabe, eu neste momento estou solteiro, mas eu tenho a dizer é se o meu filho ou a minha filha alguma vez me chegarem a casa e disserem que não são do Sporting, deixam de ser meus filhos na hora. Tipo, eu vou, pego neles, levo o orfanato e deixo-os lá. Tipo,
Vejo.
é condição absoluta, portanto.
Pá, portanto, também
Já
já
para não
sabem,
dizerem que eu não avisei com antecedência.
Leões do Sporting, espero que estejam a ouvir isto, não é? Isto aqui não é. Não é
Na
qualquer um que
camisa é,
encontram.
na camisa é.
Sim.
É um homem com valores.
Exatamente. Leões do Sporting, estejam atentas.
Graça, e
De conta.
como é que sabes que um dos temas que nós aqui falamos muito tem a ver sempre com os aways? Como é que começou assim, o teu amor pelos aways? Qual é que foi assim o teu primeiro away?
Ah, o meu primeiro away, eu sim, aways grandes, grandes, salvo seja assim, mais longe de Lisboa, só comecei a fazer praticamente o ano passado. Porque, pá, olha, acho que foi por várias razões. Uma foi mais, foi também por causa do dinheiro, não é? Comecei a trabalhar, o que ajuda sempre, pá, que os aways são dispendiosos. E outra também foi pelo nosso grupo de malucos no bom sentido, que tomamos aquelas decisões emocionais como eu gosto muito, que dá sempre que se arranja sempre malta para ir. Mas assim, o primeiro away que eu me lembro de ir foi um jogo, pá, já não me lembro do resultado, mas foi Setúbal Sporting, na altura do Oniel, André Martins, Matias Fernandes, foi nessa época. Pá, eu lembro-me, foi giro. Ah, eu acho que ganhámos por acaso 1-0.
Foi domingos, paciência.
Sim. Pronto, 2010,
E
2011,
sobre
não é?
isso foi de 11-12?
Talvez. Sim, foi o ano depois do Sapinto, não foi? Foi 11-12.
Não, foi o ano do Sapinto, que o Sapinto entrou no meio.
Exatamente isso.
E
Até nem sei se
olha,
não foi com o Sapinto o
não sei
jogo.
se foi no Sapinto, não sei se foi no Sapinto, porque acho que no ano do Sapinto nós perdemos.
Foi. Pá, eu já não me lembro do resultado. Só me lembro que a minha
Mas é que
primeira
o
memória
Aniel
dessa away.
só teve um ano no Sporting, acho eu. Ou teve
Mas
dois?
era o Aniel. Eu lembro-me de tu dizer, se foi o do Sapinto, eu na altura
Não, é que o
tinha o
Sapinto
Elias, já em.
teve meia época,
Pá.
teve uma meia época e teve outra meia época.
Alguém que liga ao
Ok.
Martim, que ele deve saber o resultado desse jogo e as stats ao minuto.
Mas eu por acaso queria te fazer uma pergunta,
Diz.
porque este estádio do Bofim já foi muito falado aqui, ou seja, já
Yeah.
muito,
Yeah,
com alguns
era nisso que eu ia
episódios.
tocar.
E pronto, eu ia te perguntar a opinião sobre o estádio para ver se concordavas com as outras pessoas que cá passaram ou se tens uma opinião diferente.
Pá, eu lembro-me quando eu entrei nesse estádio, portanto devia ter o quê? 12, 13 anos nessa altura? 14? Eu nem sei. Eu
Sim,
lembro-me,
15, vai. Ou
tenho o
devia
meu
estar a
primeiro
fazer 15.
pensamento que era: pá, estádio, o que é isto? Tipo, onde é que eu estou? Estádio horrível, mesmo pequenino, pequenino, pequenino. Lembro bem que aquilo, pá, parecia que estava assim meio todo acabadinho, vá, né? Apesar das obras. Mas o que eu gostei desse estádio, aliás, que é o que eu mais gosto dos estádios pequenos, é o quão próximo tu vês o jogo do relvado. E aí, pá, eu lembro-me, justamente, lembro muito bem do Matias Fernandes, uma outra jogada com a bola no, pá, na linha lateral, junto ao canto, a velocidade de. Pá, a velocidade de execução, a rapidez entre passes e de jogo, que é uma cena que se não vires ali mesmo perto, perto, perto do relvado, pá, se fiz cá mais de cima, parece que é muito mais lento, que é totalmente diferente. Eu lembro que essa foi assim, a minha grande memória do away. Pá, eu lembro também de ter aquela coisa gira de o clássico de se ir almoçar, etc, etc. Na altura fui com o meu cunhado e pá, eu adorei. e adorei, fiquei com o
Comeste choco?
bichinho.
Comeste choco?
Pá, já não me lembro, mas provavelmente deve ter comido. Deve ter
Foi
comido.
assim? Eu acho que toda a
Não,
gente pode concordar.
acho que nessa altura diria que não, diria, não sei. Não sei.
Eu acho que toda a gente pode concordar que o melhor de um Away de Setúbal, para além da vitória
Pá, é o choco.
da putativa vitória do Sporting, é mesmo o pré-jogo e às vezes até o pós-jogo, porque realmente ali naquela zona existem várias possibilidades da malta se tratar bem, não é?
Pá, mas
Pois.
aquilo irritava-me sempre, que nós no Setúbal às vezes passávamos mal. Eu lembro também que foi no outro ano em que houve tipo um penalti do... Ai, como é que se chama o
E
gajo?
no ano.
Do Edinho,
Sim,
com o
esse
Igualdo, com o
jogo.
penalti para aí aos 90, mais,
Foi
sei
na
lá.
Taça da Liga, sim.
Esse jogo já foi falado nesse podcast.
Pois,
Taça da
pois já.
Liga.
Yeah.
E que mandámos o Ryan Gold de volta. Por causa desse jogo.
Ah, foi
Mini
nesse?
Messi.
Pois foi, pois foi.
É pá, é um jogador que eu tenho muita pena de não ter vingado no Sporting. Pois ele até fez umas boas prestações no
Pá, eu
Flamengo.
gostava muito, mas acho que foi um bocadinho, acho que foi ali mais gestão, se caso fosse hoje não teria sido assim.
Sim,
Acho que
sim, sim,
ele
sim. Neste momento está. Deve ter o quê? Uns
foi ali um bocadinho
25
queimado.
anos? Não, não,
Pá,
não. Acho
aí,
que já
acho eu,
deve,
mano.
ele deve ter para aí os seus 27, 28, acho eu.
Já? Porra, o tempo passa rápido.
E a última vez que eu soube dele estava na MLS, no Vancouver, não
Não, sim,
é? É, o gajo está no Canadá,
ele
acho eu.
na época que fomos campeões estava no Farense e depois que acabou a época, o Farense desceu e ele foi
Lá,
para
né?
o
É.
Vancouver. Exatamente. Ainda se
Pá,
falou que ele poderia vir,
E
mas
depois
já se.
lembro de ir ao outro. Foi o Estoril que perdemos. O Estoril, pá, foi o ano JJ, se calhar. Perdemos 2-0 na primeira parte. Depois ficou tipo 3-2 para o Estoril, será possível? Houve um jogo no.
Eu acho que isso aí foi
Que acho que
Domingos,
o Bruno Sadar marcou um golo.
não? Não, Bruno César JJ, então.
JJ. Sabes qual
Pois.
é a Pereirinha? Não foste este jogo?
Não, não foi esse.
Um perdemos no Estoril. Na altura de JJ. Já não sei.
Foi em 2016, não é? Deixa-me procurar aqui.
Houve um que perdemos. Pá, que foi horrível o jogo. Lembro-me de sair de lá com o melão descomunal. Pá, assim mesmo com uma azia.
Opa, eu acho que a gente teve a oportunidade, lá está, nós já falámos disto também. Qualquer jogo que tu vais ver fora e percas é sempre muito mais chato do que se estiveres a ver a televisão, uma coisa assim. Faz aqueles quilómetros todos
É pá, é muito tentador.
e a tua vontade é ir lá outra vez depois,
Sim,
só para
lá
poder
outra vez
limpar a
vingar.
imagem.
Só para dizer que ganhaste,
Exatamente.
né?
O que significa que nós, não sei, ainda não há bilhetes, obviamente, mas para o ano, próximo Boa
Pá,
Vista
temos que ir.
Sporting, vamos estar lá. Mal muito, muito bem batidos, até porque para além da
Exatamente.
imagem do jogo do Sporting, graças a
Sim.
que tens que comprar a imagem junto da tua amiga Spotter.
Claro, e temos que mostrar o nosso comportamento exemplar, como sempre, não é? Porque nós somos exemplos para todas as
Exato,
gerações,
exato.
pessoas como ao futebol, etc.
Graça, e disseste-me em off que tinhas uma história inédita sobre a Waze que nos querias contar em primeira
Sim.
mão, para o mundo, portanto,
Para o mundo,
deixava-te aqui
para
o palco.
todos. Ah, primeiro, não é bem sobre away, quer dizer, acho que já é considerado um away. Mas foi a Supertaça. É que é o primeiro jogo com público. Ou seja, a Supertaça depois temos campeões.
Aveiro, sim,
A
ganhamos
ver.
ao Braga
Pá, eu
2-1, foi?
estava. Não sei se vocês lembram nessa altura, mas ao início não ia haver bilhetes, depois já ia haver bilhetes,
Foi
depois não
tipo
ia
2
haver
dias
bilhetes,
antes, né?
depois ia haver bilhetes. Pá, eu estava de férias com a Joana, que é a minha namorada, e com a família, em Sagres. Pá, em Sagres. Que não sei se já foram a Sagres, mas aquilo tipo, parece que nunca mais lá chegas. Aquilo tens bem uma hora de
Vais ter de
Nacional.
mamar nacional durante. Sim.
Pá, e eu saio o jogo e eu disse: pá, eu tenho que ir a este jogo. Último dia de férias, penúltimo dia de férias, eu tenho que ir a este jogo. Pá, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. E pronto, e acabei por ir, não é? Então fiz Sagres, Lisboa, Aveiro. Aveiro. Não, como é que foi? Acho que fiz Sagres, Azeitão, Lisboa, Aveiro, 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 Lisboa, Azeitão, pá, Sagres, e depois fiz Sagres, Lisboa, ainda, porque tive que ir buscar, pá, porque não havia mais carro, já não lembro bem a logística, mas tive que ir buscar a Joana. Só que eu acho que isto aqui, pá, demonstra um bocado a maluqueira, tipo, como é que é possível em férias de família? Eu acho que se fosse outra pessoa a contar-me isto, tipo, pá, estás completamente doente. Tipo, qual é o sentido que isso faz? que é faz esses quilómetros todos, pá, foi uma estica. Eu lembro que eu nem que eu cheguei tipo, e pensei como é que, quando eu aterrei na cama depois dos eventos todos, eu pensei como é que é possível. E isto depois já ter uma tarde a beber copos, pá, eu lembro que isso aí fica completamente estafado, pá, tudo foi uma cegada para chegar lá acima. Ainda me lembro que estava no carro, abriu-se uma tocha. Estava a ser cheiro, estava a polícia ter-se mandado a tocha tipo para o meio da autoestrada.
Era as sobras do título, não é? Era as sobras do
Pois,
título.
exatamente, era as obras daquelas encomendas dos sites polacos. De que sabe onde é que
Sabes que
aquilo vem?
eu e o nosso amigo Diogo Pinto, deixámos quase meio salário mínimo num desses sites polacos.
Epá, eu lembro que na altura eu fiz uma encomenda, tipo eu, o Afonso e outra malta, epá, eu acho que foi para aí 400 € para
Sim.
encomenda. É dividir para aí por 5 ou 6, acho eu, ou 300, epá, foi uma coisa assim também, absurda, caixas, de repente a minha mãe abre a porta de casa
A tua mãe,
e era caixas de pirotecnia.
pá,
Epá,
eu
foi tudo
lembro-me.
para a minha casa.
Posso dizer que eu e o Diogo mandámos vir para aí cerca de 200 euros e da minha casa no Lumiar até ao estádio já tinha ido quase tudo. Portanto, quando chegámos ao Marquês já nem havia nada.
O Perteu, daquilo que ele me confessou, ele disse-me que na semana que fomos campeões, pá. Ele contou-me o dinheiro que gastou com Sporting entre pirotecnia e dinheiro na loja verde. Pá, e aquilo era astronómico.
Era,
Ele
foi
quase que
aquelas
foi à
coisas, lá está.
falência a gastar dinheiro durante.
Quantas das nossas decisões à volta do Sporting
Era isso, pá.
são impulsivas, não é? Mas
É isso,
olha.
eu adoro. Diz.
Não, desculpa, continua.
Não, pá, eu ia só dizer que eu adoro isso, porque eu sou muito decisões emocionais, às vezes isso é um bocadinho mais emocional, mas também sou muito dos impulsos, pá. E eu adoro Sporting também muito por isso, porque é esse expoente no máximo, pá, adoro.
Mas
Adoro.
isso
Isto agora,
também é
por
isso que
exemplo.
traz as histórias mais especiais, não é? Tipo,
Exatamente, exatamente.
nenhum filme começa com uma decisão sensata.
Claro.
Se repararem nisto.
É
Portanto.
isso.
Olha,
Ah, por isso é que.
voltando à tua história de estares em Sagres e ires a Aveiro, tu foste de Sagres a Aveiro, voltaste e depois ainda foste para Lisboa. Tens noção mais ou menos quantos quilómetros é que fizeste?
Ah, não sei, porque depois eu ainda fui. Percebes que eu ainda fui a Sagres, depois de Aveiro.
Sim. Se não sabes, eu
Depois
digo-te,
fiz Lisboa.
fizeste quase 1.500 km nesse dia.
Eu fiz isto, eu
Mesmo de volta.
dormi tipo, pá, é completamente. Eu aí senti mesmo, tipo, como é que é possível?
Nesse away
Mas
também. Oh,
repetia já.
ou seja,
Repetia amanhã.
tu foste com o Tela também, com o Afonso. Porque
Ui.
o Afonso disse-me que a primeira vez conheceu algumas pessoas do grupo Sporting Vida.
Exatamente.
Também
Sim,
não, o
já
Afonso,
sei.
eu sei em que carro é que o
Virão
Afonso
cá,
foi.
virão
Foi
cá
com o Léo.
e também irão estar presentes neste podcast um dia. Uma delas, até aproveito para dizer, Lares, por favor, convida-nos
Aí,
para o casamento.
adoramos-te.
Adoramos-te. E pronto, ele contou-me que conheceu aí, foi nessa way que apanhou boleia. Se não estou enganado, com a Lares e com a Ju. E pronto, era para saber se também conheceste essa malta nesse dia.
Não, pá, porque eu lembro-me, agora que falaste, Manel, lembrei-me da história. Aquilo, eu arranjei bilhetes através de um amigo meu. E o Tel acho que não era para ir e depois tipo, decidiu ir e já não havia bilhetes. Ou seja, ele arranjou umas sobras quaisquer. E eu lembro que eu acho que ele comprou o bilhete no dia ou na véspera, alguém que estava vendendo no grupo do Facebook. E depois acho que foi através do nosso grupo do WhatsApp que ele arranjou a boleia. Acho que foi por aí. Ou se não foi através do grupo do WhatsApp, foi através do grupo do Facebook. Foi uma coisa assim. E a boleia, pronto, acho que foi a Lyres ou a Joana. Já não me lembro bem. Só que ele foi para a outra ponta do estádio, portanto eu já nem lembro se estive com ele ou não nesse dia. Acho que tive só 5 minutos para aí. Olha, já não me lembro bem, mas não conheci. Não conheci
Olha, e
os futuros amigos.
tocando aqui no Tela, no Afonso Castelo, ele quando veio cá, ele disse que tu, em especial, foste uma pessoa muito importante para ele se tornar sportinguista. Como é que
Sportingista.
ouviste essas palavras, e como é que ajudaste a converter, não, a reforçar o sportinguismo do Afonso, que hoje também viviste de forma completamente insana, como todos nós.
Pá, Tela Maior, eu adoro do fundo do coração, ele sabe, é meu amigo desde que começámos a andar, é meu amigo desde 2 anos e meio, 3. desde sempre que foi dos meus amigos mais chegados, já desde aí, portanto já somos amigos há mais de 20 anos. Eu lembro-me que era muito na escola, lá está aquela coisa que às vezes diz, que é nós somos o que aprendemos em casa. Eu lembro que o meu pai, lá está, estava-me sempre a incutir o sportinguismo, e eu comecei a pegar naqueles meus amigos que não tinham bem clube, vá, ou simpatizavam com aquele, mas não eram bem do outro, etc. E eu lembro que acho que foi muito por aí que eu comecei a puxar por ele, a dizer, não, és do Sporting, és do Sporting, és do Sporting. Pronto, e olha, e assim ficou. Acho que se eu ajudei a ser do Sporting, acho que fiz um bom trabalho. Que é sempre mais importante.
Acho que fizeste um
Acho que
excelente trabalho.
quem evangeliza outra pessoa para ser do Sporting, acho que tem um lugar reservado no paraíso.
Pá, espero que sim.
Não sei sobre 72 virgens, mas lugar para isso tens certeza.
Muito bem. Olha, e graças, se calhar, passando a outro assunto. Tu és uma pessoa, não vou dizer carreira, mas com bastante know-how sobre os esportes, já tiveste em várias equipas, e queremos aproveitar, já que percebes de um assunto ao qual eu não percebo nada, e normalmente as pessoas que estão aqui no painel, eu não sei se o Pereirinho é o mesmo caso, também não percebem. Se podia explicar um bocadinho melhor como é que isso funciona, descomplexizar os esportes. Não é descomplexizar, não é?
Não,
Pereirinho,
descomplexizar.
se queres corrigir, estás à vontade. Eu não me importo, sabes que eu sou um homem que
Aquele
gosta de
descomplicarzinho,
aprender.
puto. É aquele descomplicarzinho. Só
Descomplicarzinho,
o
ok, pronto.
chamado. Como é que se diz a expressão? É passar para miúdos, né? É isso, né?
Pronto, é, vai explicar de forma bastante mais simples.
Exatamente, exatamente.
Se nos podes explicar um bocadinho mais como é que está a modalidade em crescimento, qual é que foi tipo, o teu passado, como é que isso funciona. E depois, sim, no fim, se puderes falar um bocadinho sobre como é que tu vês o projeto do Sporting. E pronto, acho que é isso.
Então, primeiro, os esportes, como o nome indica, é desporto eletrónico. Tudo dentro do desporto eletrónico, tal como no desporto tradicional, digamos assim, tens várias modalidades. Neste caso, nos esportes, as várias modalidades são os diferentes jogos. Tens Call of Duty, League of Legends, pá, entre muitos outros, e tens o FIFA também. Pronto, eu desde sempre, desde que comecei a interessar pelos esportes, que tenho um gostinho especial pelo FIFA. Isto deu-se porque eu sempre joguei FIFA desde miúdo, foi assim o meu jogo. Era o jogo que eu mais jogava e passava várias horas a jogar com amigos, sozinho. Isto pelos esportes começou porque houve uma altura em que eu queria melhorar o meu jogo e comecei a ir ao YouTube ver tipo tutoriais, ou seja, como bater o melhor livre, como bater o melhor canto. A partir daí comecei a ver que estava no início, não era bem o início, mas era o início com visibilidade, digamos assim, dos esportes e do FIFA, neste caso. E foi muito a partir daí que eu comecei a seguir a cine profissional. Vi logo o Sporting, quando eu comecei a seguir, já tinha a sua divisão criada. Mais uma vez, como sempre, na nossa história, pioneiros em Portugal. E foi a partir daí que comecei a ganhar interesse, e depois oportunidades surgiram na minha vida. Ao início foi por acaso, depois as outras foram aparecendo com alguma naturalidade, por estar dentro do meio. E agora este ano tive um convite que me tocou bastante, que não estava à espera, mas com o qual foi impossível recusar, que é assumir uma posição de ajuda no nosso clube. E é algo que me tocou bastante quando o telefone tocou, porque acho que nós todos, enquanto Sportingista, e voltando a tocar no ponto de mutância Sportingista, queremos sempre fazer o melhor pelo clube e ajudar de alguma maneira. E se o clube sentiu que foi necessário a minha ajuda, isso para mim tocou-me, e vou fazer tudo para ajudar o Sporting este ano no FIFA.
Pronto, e pá, já tive a oportunidade de dizer, mas digo-te outra vez aqui em público e para o máximo de pessoas a gente ouvir, pá, porque Queria dar os parabéns por teres aceitado esse. Não é aceito, é aceitado. Por teres aceitado esse convite. Pá, é um orgulho enorme para mim poder dizer que um grande amigo meu está
És o maior,
ligado ao
és o maior.
Sport. É que és o maior, caraças. Pá, e então, se calhar, pá, aproveitar a oportunidade para também te perguntar, não só para mim, porque eu tenho uma vaga noção, mas sei que há muita gente, principalmente mais da minha idade, que possa não ter, como é que funciona, como é que o Sporting está inserido no eSports, que ligas é que há, que iniciativas é que há. Sei que no ano passado, quando foi a altura dos oitavos final da Champions, tivemos um jogo com a equipa de eSports do
City.
Manchester City. Como é que isso coordena, como é que isso, o que é que vamos ter este ano, como é que funciona?
Então, olha, tu em Portugal, circuitos nacionais, tens dois circuitos grandes ou principais, digamos assim. Tu tens o circuito da FPF, que tens torneios individuais e de 2x2. O torneio mais importante é no final do ano, sempre ali final de junho, início de julho, que é o campeonato para sagrar campeão individual. Também tens um campeonato para sagrar campeão de duplas, porque tu agora tens duas vertentes, algo que não acontecia há uns anos, tens um para um e dois para dois, ou se jogarem co-op. E esses são os torneios mais importantes do ano, ocorrem no final da época, porque a época começa agora, que é quando sai o novo FIFA. Até essa altura, mais ou menos, depois tens ali um agosto, que é meio período de transferências. E vais tendo sempre vários torneios ao longo do ano, da FPF, tens um torneio Natal, sempre, que é o Christmas Challenge, depois tens mais uns torneios ali entre março e abril, que depois culminam nesses dois torneios. Tens um sistema de ranking, depois também tens qualificadores, que variam muito consoante a tua prestação ao longo do ano. Depois tens outro circuito, que é o circuito da Liga Portugal, que é a Liga, em que competem os clubes da Primeira Liga, e tu aí tens, por exemplo, o Sporting, é um clube Primeira Liga, tens a equipa do Sporting, mas depois tens também outros clubes que não têm equipas de esportes, e então juntam-se organizações gaming, fazem uma espécie de parceria. E de modo que esses são os dois circuitos principais a nível nacional.
E tu neste momento já tens esse tipo de parcerias ou equipas de esportes para todas as equipas da Primeira Liga, certo?
Certo, certo. Até tens bem mais equipas, ou seja, aquilo é sempre pá, todos os cães dão um osso, né? Tens muitas equipas, organizações gaming para poucos lugares, porque é um torneio onde toda a gente tem que estar. Se ser uma organização grande, tens de estar nesse torneio da Liga, porque é um torneio com muita visibilidade. O prize pool também é muito bom. De modo que é aquele torneio em que os melhores têm de estar. E é a Liga, tu tens. É ao longo do ano, vais tendo cerca de uma jornada por semana, que tens dois grupos, jogas entre si duas vezes e depois aquilo passa para 16 avos, até chegar à final. E também tens na Liga, Taça da Liga, Supertaça, tal como na FPF tens Taça de Portugal, desculpa, a Supertaça é da FPF. E pronto, a nível nacional funciona muito assim. E depois tens a nível europeu, já organizado pela FIFA, tens Champions League, pela UEFA neste caso, depois também já tens campeonatos do mundo, e Nations, e já tens também pá, campeonatos do mundo individuais de clubes. Que é o torneio, pronto. Esses torneios, se tu chegas a um nível europeu, já estás mesmo no nível, a um nível mundial, já estás mesmo num patamar, pá, um patamar incrível.
E sendo que o Sporting neste momento, pronto, os esportes do Sporting, não sei se já são oficialmente considerados modalidade ou não, mas partindo do princípio que são, como é que tu vês o futuro dos esportes como modalidade do Sporting e até que qual é o peso que pode ter no clube, e na angariação de novos adeptos e novos sócios para o Sporting, principalmente das gerações mais novas?
Olha, eu acho que eu estou nos esportes de 2018, salvo erro, a nível mais profissional. Tentar sempre, de ano para ano, a haver uma evolução, pá, muito grande, na minha opinião. Tiveste uns anos, ao contrário do que muita gente pensa, os do Covid, foram benéficos em algumas coisas, porque pronto, era o desporto que podia jogar, mas acho que também faltou muita presença para crescer de eventos pá, eventos presenciais. Que acho que está sempre outro patamar e também é mais fácil a mídia tradicional chegar lá, mesmo websites e ganhar notoriedade, do que é sempre diferente do que em streams de Twitch, etc. Mas isto para dizer, responder à tua pergunta, que eu acho que os esportes no futuro vão ser importantíssimos, no clube, será uma das modalidades com mais visibilidade, tenho a certeza. Cada vez mais as gerações interessam-se por este tipo de desporto e de competição eletrónica. Portanto, eu acho que será fundamental, se nós conseguirmos ter grandes jogadores a nível do FIFA, será parecido ao futebol ou ao futsal, que tu daqui a 10 anos vais dizer que tiveste o X, como se calhar dizes que tiveste, epá, sei lá, o Bruno
Ziki.
Fernandes, o Zico, pá, um Divaney. Eu acho que caminhamos muito para esse caminho. Falta romper ali um pouco mais, ganhar um bocadinho mais de respeito ou importância. Mas acho que o tempo vamos conseguir isso e lá está. E acho que vai ser muito importante os eventos presenciais para tal. E acho que também vai ser muito importante, como em tudo, conquistas e ter jogadores, epá, pela personalidade, pelo palmarés, que se tornem, lá está, olha, como estamos a falar há bocado, culto e grandes nomes do clube neste aspecto. Acho que isso vai ser muito importante, pá, porque muitos destes jogadores de FIFA atualmente são ídolos para ou pessoas que os miúdos, pá, veem como role models. Portanto, eu acho que vai avançar muito por aí. Sim, diz.
Os jogos são transmitidos, suponho, numa plataforma de streaming, um Twitch, uma coisa assim, não
Sim. Tu
é?
tens.
O que eu tinha a perguntar, Graça, era como é que nós, como adeptos, também podemos ajudar a crescer a modalidade.
Olha.
Era um bocado nesse seguimento do que o Pereirinha te perguntou. Ah, deixa que não seja
Olha.
Gamebox, porque eu também, seguindo o rap do nosso último. Do nosso último convidado, pá, eu investi numa Gamebox modalidades. Epá, e se houver, se tiver que comprar mais Gamebox, se fosse agora, tenho acho que vou à falência.
Não sabia que também tinhas comprado. Achava que tinha sido só o Manel e o
Foi
Zé.
hoje,
Tu
foi hoje.
mandaste?
Fiz hoje, hoje mesmo.
Foi. Epá, se calhar. Epá, mas
E
depois o Pedro
já
não
foi a mais
aceitou.
jogos que o perdeu. Foi a zero.
E acho que podia ficar assim, continuava a ir. Mas isto. Qual é que foi a pergunta? Desculpa, agora
Ah,
perdi-me.
como é que nós podíamos ajudar a crescer a modalidade? Não sei, acredito que em redes
Olha,
sociais
no
isso
Sporting,
seja
eu
importante.
acho que. Sim, acho que para já podemos seguir todos a página do. Quem não segue, deixa aqui o rap também, a página do Sporting Esports, que é. Deixa eu ver aqui, acho que é SCP Esports, salvo erro. Exatamente,
Acho que sim.
SCP Esports no Instagram e partilhar também nas nossas redes sociais e dar uma força aos nossos três jogadores e ao resto do staff. Mas quanto onde os jogos são transmitidos? Por norma são na Twitch, na plataforma de live streaming. Em Portugal tu tens a RTP Arena, que é da RTP, e tens a Advanced SEEK, e por norma os torneios costumam ser aí transmitidos num dos dois meios. É a Liga Portugal, costuma ser mesmo no canal da E-Liga, e depois os jogos
Que é Twitch,
internacionais
né? O é
é
Liga
Twitch,
desse
é Twitch. É
Twitch.
Twitch, é tipo Twitch TV,
Ok.
twitch.tv/Liga ou twitch.tv/RTP Arena, exatamente, SCP
Uhum.
Esports, está aqui o Pereirinho a mostrar. E pá, eu acho que é muito por aí e darmos. Eu percebo que às vezes haja um pouco aquele estigma, diz não ser evento de esporte,
Sim.
ser pá, serem malta a jogar no ecrã, mas pá, a
Relacionar os
verdade é que
novos
os nossos
tempos.
jogadores têm compromissos de verdadeiros profissionais, pá, e honram o emblema e vão dar tudo pelo clube, certamente. Portanto, acho que nós, como sportinguistas, é mais uma modalidade e temos sempre que apoiar, pá, porque são dos nossos. E daqui a uns anos isto vai ser muito importante e temos que ficar à frente de todos os outros.
E só para termos uma noção, nós e os nossos ouvintes também, um jogo normal, vá, um jogo típico do Sporting e eSports. Quantas pessoas é que costumam estar a ver no stream, mais ou menos? Sim, em
Epá,
média.
eu acho que costumo estar à vontade, tipo, sem ser assim jogos grandes. Acho que costumas ter tipo 3 mil pessoas à vontade, mais até.
3 mil já é um
Pá,
pavilhão cheio. 3
e
mil
não
já é um
é isto,
pavilhão
não é que,
cheio.
pois é que a malta não tem. Não, às vezes não tem assim muita noção disto, o que também acaba por ser normal, porque acaba por haver assim pouca divulgação, não da nossa parte do Sporting, mas em geral dos mídias. Mas a verdade é que isto dentro do nicho tem muitos. Pá, tem muitas visualizações e muita gente a ver. Acho que falta um pouco para crescermos, é furar mesmo o nicho. Mas acredito que vamos conseguir. E lá está, era o que eu estava a dizer. Nós, Sporting, temos sempre. Pá, temos de ser tão grande como os maiores da Europa e temos de
Achas
conseguir mesmo.
que, Graça, eu ia-te fazer duas
Diz, diz.
perguntas. A primeira, se calhar, no seguimento daquilo que tu disseste, que é se achas que era possível, porque uma das bandeiras da primeira candidatura do Varandas, quando ainda estava lá o. Ele saiu, a mãe era vice, o Miguel Cal, era Miguel, não é? Era a criação de uma fanzone e uma coisa desse género. Acho que era possível, com o conjunto de esportes, por exemplo, fãs poderem jogar contra vocês, tipo nos dias de jogos, coisas desse género, tipo só para puxar mais pela malta, tipo para entreter durante aquela altura de aquecimento, só para dar um bocadinho mais visibilidade também à
Sim.
modalidade. Eu sou muito a favor dos meet and greets nas modalidades e mesmo no futebol, que acho que é sempre uma cena fixe, tipo, dos fãs poderem estar com os ídolos, não é?
Pá, eu
Pronto, essa
concordo.
era a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, já que és um especialista de FIFA, como é que tu vês, as cartas que saíram do Sporting, se tu achas que temos aqui potencial para uns bons modos de carreiras, porque eu ouvi dizer que o Acosta é um fã incondicional de FIFA e, portanto, de certeza que ele vai gostar muito dos inputs que tu possas dizer.
Pá, o Acosta é o maior. Mas quanto a isso dos meet and greets, pá, concordo totalmente. Eu quando era miúdo, tipo, quando era sessões de autógrafos, pá, adorava. Adorava, era tipo, ficava todo nervoso. Eu até tenho esta história, não sei se sabem, que eu tenho, uma vez apareci no jogo, fizeram uma entrevista no jogo, porque houve uma assinatura do Capel e do Refra na Loja Verde, eu pedi ao Capel para me assinar os ténis. Não sei se sabiam desta história. Então tenho uma coluna no jornal do jogo, pá, até tenho em casa, entrevista
E tens os
com o
ténis? É o mais
Tenho os
importante.
ténis, tenho os ténis, é. Tenho os ténis guardados. São
Aqui
para mim,
um
que é um homem de
colecionador que
culto,
ainda
exatamente.
pode querer comprar.
Pá, são uns Air Force 45, com o símbolo da Nike a verde.
Muito bem. 45 também?
45 também, exatamente, pá.
É, puto, vamos ter que falar.
Pois.
Vamos
É
ter
que
que ter
eu já
uma
tinha pensado em fazer
conversa.
esta doação, puto. Acho que vou fazer esta doação. Tens razão,
É,
vou
mas
fazer para
não
ti.
quero que me dou
Vai,
isso.
vai, vai.
Não tenho que
Acho que
fazer
vai ter que
nada.
ser, puto. É que eu já tinha pensado.
Ah, é
Acho que vai ter que ser a doação.
só para te explicar a graça, só fazer aqui um à parte, mas eu acho que é uma
Diz.
história tira de podcast. Eu ontem fui ver o jogo de futsal ao pavilhão, e entre outras histórias que poderemos contar no outro dia, o Pereirinha veio ver e entrou um bocadinho mais atrasado, seguiu ser no Clio 45, e vem ter
Bom,
comigo
ao
e a
intervalo
primeira
estou
coisa
aqui.
que faz é tira-me uma t-shirt de uma horita e eu. Mas isto é
Foi
para mim?
pedindo.
Estás-me a oferecer? Eu, tipo, durante 5 segundos, bué feliz, tipo,
Ah, chaves.
o gajo comprou uma t-shirt do nada. E ele,
Não,
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 achas que
não,
estás
não,
a
não.
usar? Era
Não,
só para
não, não, não foi do
mostrar.
nada, pô. Não foi do
Isto tem
nada. Se fosse...
explicação. Isto
Tem
é assim. O
explicação,
gajo disse
mano.
assim: não, não, isto era só para te mostrar. Isto é meu. Estás a
Puta,
brincar?
o núcleo da B10 já sabia que esta aquisição estava para vir. Confesso, também fui apanhado de surpresa, que achei que não fosse logo no dia a seguir ou 2 dias depois. Quis esperar mais um bocadinho, mas.
Não, é que
Pá, Sporting lá misérias e foi logo.
eu
Opa,
desconhecia
é isso.
disso, eu desconhecia disso. E o Pereirinha atira-me a camisola. Eu pensei que era mesmo para mim. Eu estava mesmo genuinamente. Tipo, obrigado, Pereirinha.
Não,
Que
e assim,
generoso, que generoso.
não vais morrer se eu te oferecer uma camisola, mas vai ter que ser uma coisa com mais pompa e circunstância do que te
Pá,
tirar
mas
uma
eu tenho que
camisola à
arranjar
cara
uma
no
do
jogo.
Ziki, que é para te dar uma em troca, não é?
Rapaz, se me fizeres isso, eu dou-te 10 camisolas. Acho que tu escolhas.
Ziki, se ouvires isto, já sabes. Contribui
É o
lá
meu
para o
jogador
meu sonho.
preferido
10
do Sporting.
camisolas.
O Ziki é o meu jogador preferido do Sporting. Sim, pá, quem não sabe disso passa a saber, mas o Ziki mora a 100 metros dos meus pais. Pá, e para mim vai ser um dos maiores ídolos da história do Sporting, tenho a certeza. Quanto à camisola do Morita, isto é assim, isto tem a ver com muitas situações a que eu e o Graça acabamos a puxar um pelo outro. Ele já falou várias vezes neste podcast de impulsos e promessas e tal. A ver o jogo do Gil Vicente, em que o Morita fez uma exibição bastante boa, melhor que o que ele teve até agora, em que nós dissemos, pá, isto era engraçado se. Pá, isto, o Morita vai ter que levar uma camisola, porque isto vai ser engraçado, não sei o quê. Pá, eu realmente tinha uma da Strom cá em casa que dizia o meu nome. E contra, pronto, os conselhos de vocês os dois e da maior parte do nosso grupo sobre eu meter nomes nas camisolas, que costuma dar azar, não é? Eu fui e fiz isso antes do jogo futsal e pronto, e estava-te a mostrar em primeira mão que tinha posto o
Ah,
nome do
tu já
Morita na
tinhas a
camisola.
camisola. Eu pensava que tinhas também comprado a
Sim.
camisola.
Opa, à vontade não é à vontadinha, não é? Mas já tinha a camisola, só gastei 11 euros a pôr.
Ok. Ainda bem que dizes isso, porque tenho a certeza que agora não vais levar-te na cabeça em casa.
Mas é
Não,
assim,
nunca,
eu
nunca.
estou a falar, estamos a falar com a primeira pessoa da história do universo a pôr o nome trincão numa camisola do Sporting.
Pois é, é verdade.
Acho que tu meteste o nome trincão na camisola do Sporting antes mesmo dos pais do trincão, portanto, e do próprio
É
trincão.
possível, é, do próprio Trincão, não, porque ele já tinha assinado, mas é possível antes dos pais dele.
Pai, eu
Mas
também,
e
porque
ainda não
um
consegui
gajo.
pôr o número, ainda não fui de
Eu
número.
uma vez também tive o impulso, tipo, tinha uma Strompe, acho que os meus pais não eram nos anos, ou no Natal, não sabia o que havia de pôr, cheguei à loja, pensei que eu vou pôr, então meti Amor Eterno 96.
Epá, eu quando era mais novo, tipo, eu pedia sempre camisolas de Sporting no Natal e nos anos, e os meus pais,
Também.
e a minha mãe sempre disseram: não vou gastar esse dinheiro todo por uma camisola, não sei o quê. Então, pá, nunca recebia. Tive a do Schmeichel, tive depois mais uma listada normal, sem nome. E então, quando fui para a faculdade, disse: vou comprar uma. Pá, mas eu vou comprar, tipo, quando eu meter o nome na camisola, é porque eu acredito que este gajo tem qualidade para ser bolador. Então, pergunto
Toma.
aqui: quem é que acham que eu meti na camisola?
Ah, ok, mas compraste outra e meteste outro nome?
Não, comprei a
Em
camisola e
quem é que
meti
foi?
o Jesus.
Em quem é que foi? Em quem é que foi?
Foi na primeira época do Jesus.
Ok. Ui.
É de um gajo da minha idade. Da minha idade e do Graça, de 96.
Opa,
Oh puto,
Gelson
já sei.
Martins?
Não, não,
Não, não, não.
não, 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 não.
Meteste. Francisco Geraldo, puto.
Não, não, achas. Eu disse que um gajo com qualidade. 73,
Pois.
Matheus Pereira.
Olha, Matheus Pereira,
Matheus
pá.
Pereira, está aqui.
Foi o.
É que eu estava a achar que tinhas mesmo posto um Geraldo desta vida. Estava mesmo a
Não,
sentir que era isso que ia sair.
não, não. Não.
Estava mesmo a
Pá, e
sentir.
depois ofereceram-me uma na altura, quando eu saí da AE, ofereceram-me uma Strompe. E depois, no ano do título, tive que comprar uma do Nuno Mendes e uma do Eric. E pronto, e agora tenho esta do Trincão. E estou a
Pá,
compor aqui a
eu quando era
coleção.
miúdo, tinha era do Jardel, que eu ia sempre mascarado de, pá, carnaval na escola, Sporting, sempre. Cima abaixo, carnaval.
Jardel é épico,
Pá,
Jardel é
ia
épico.
sempre, Sporting, camisola de Sporting, por baixo, camisola branca, com o mítico será do Guaraná.
É
Sempre.
verdade, é verdade.
Sempre. Pá, mas isto
Grande.
acho que nos estamos a desviar. Eu acho que isto tínhamos ficado em mitos e gritos dos esportes, não era? Só que era
Era
para
para, só
responder.
falta dizeres os jogadores, as cartas de FIFA, ou à Costa
Ok.
receber os seus inputs. Não sei se.
Deixa-me só dizer aqui só pá, uma coisinha ou duas rápido, para também nos alongarmos, que é sobre isso do meet and greet, pá, acho que concordo 100% contigo e acho que vão acontecer esse tipo de ativações. No passado acontecia muito pá, coisas com jogadores, tipo alguns eventos, etc. Meter os jogadores a jogar FIFA e partilharem nas redes sociais, que também puxa sempre um bocadinho para fugir ao nicho. Isso é um bocadinho parado, penso eu, por causa do Covid. Quanto ao conselhos para o nosso amigo Acosta, pá, eu espero que o gajo, esse grande senhor do FIFA e esse grande amigo nosso, faça uma equipa de Sporting. Quando houver cartas especiais, espero que faça a sua magia no trading e arranje-as todas. Pá, eu levo o Sporting à glória. É tudo o que eu quero.
É,
Beto Acosta.
Beta
E sim,
Costa.
um abraço de vez em quando,
Ficou
ocasional.
o desafio lançado. E pronto, espero que esteja a correr tudo bem no sítio onde te encontras neste momento e que fiques aqui com o que tens a fazer. pronto, neste próximo, nesta tua próxima carreira no FIFA. Pereirinha, não sei se
Aposta,
queres dizer
aposta
mais alguma
contigo.
coisa.
Vamos fechar, é?
Sim.
Pronto, é só. Queria agradecer ao António pela sua presença. É sempre um prazer enorme falar com pessoas, pá, tão interessantes e que a gente, à medida que fala, vamos percebendo que existe toda uma história de Sporting desta malta, pá, que a gente consegue sempre arranjar uma maneira de nos revermos e de vivermos sentimentos de outros tempos. Mais uma vez, muitos parabéns pelo teu novo desafio
Obrigado.
na vida.
Obrigado.
Pá, no que depender de mim, podes me ligar 24/7, seja para te ajudar a ti e ao Sporting, pá, podes contar comigo para o que tu quiseres.
Obrigado, putz.
E fico contente que tenha sido mais um episódio de podcast em que a frase "temos que ser tão grandes como as maiores da Europa" tenha surgido outra vez. Para mim é sinal que foi um bom episódio e que os nossos ouvintes vão também gostar muito.
É
E mais
verdade.
uma vez, Manuel, obrigado pelo convite para fazer de co-host contigo. Pá, para mim é um prazer enorme,
Ora,
como
essa
sempre.
faz parte da casa. Eu queria só, antes de me despedir do Graça, só dar aqui uma nota de um episódio que aconteceu esta semana, que eu acho que representa muito o que é o ADN Sporting. E não queria deixar de falar deste episódio e de mandar um grande abraço ao Paulo, mas existe um grande adepto do Sporting que infelizmente nasceu com uma incapacidade motora, com uma paralisia cerebral. Que se acalma muito e ele é muito fanático pelo Sporting, acalma-se muito com o Sporting, a presença do Sporting dá-lhe uma paz de espírito diferente. E então, quando nós soubemos disto, a comunidade Sporting Vida tentou por todos os meios conseguir passar a história do Diogo ao Sporting, aos órgãos sociais, que rapidamente se disponibilizaram para concretizar o sonho. E espero que toda a gente tenha visto os vídeos do Diogo entrar na academia. E pá, foi um momento muito bonito porque realmente fez a diferença na vida deste miúdo que infelizmente não nasceu com a mesma sorte de todos nós que estamos aqui. E espero que todos os que nos ouvem tenham tido a sorte de nascer com todas as possibilidades que nós tivemos. E pronto, e acho que foi um momento muito marcante e representou isto do que é o ADN Sporting. E a todos eu também se calhar fazia aqui um apelo, se puderem seguir a página do Diogo, que basicamente é Vamos Sorrir com o Diogo, que é um rapaz vestido de Sporting numa cadeira de rodas. É uma grande ajuda que também podemos dar a este grande leão, e acho que não queria deixar este episódio sem dar esta palavra. Graça, eu acho que o Pereirinha disse tudo, acho que foi um excelente episódio, muito obrigado aqui por tudo o que falámos, por todas
Obrigado.
as partilhas. Vamos em 12 semanas, acho que aqui em termos de qualidade de conteúdo continuamos fortes e vocês já sabem, é este o nosso conteúdo regular, portanto tentamos não desiludir quem nos ouve, e esperem sempre isto de nós, bem dispostos a falar de Sporting, a falar de histórias especiais que nos tocam. E no fundo vamos vendo que temos sempre muitas coisas em comum. Ou é o Schmeichel, ou é o Away em que tivemos, ou é o estádio que é não sei quê. Temos sempre muita coisa em comum.
Aí, muitas mais virão.
E muitas mais virão. Graça, muito obrigado.
Pá, obrigado eu. Também deixar aí umas palavras. Pá, obrigado pelo convite. Adoro este podcast e adoro a vocês e ao Pedro Teu e ao Beto à Costa também. Pá, e a toda a nossa malta. Acho que pá, as nossas intervenções aqui só engrandecem o Sporting. Que isso é sempre o mais importante. Somos e seremos tão grandes quanto os maiores da Europa. Pai, um obrigado muito especial pelo convite. Adorei estar aqui. Espero que tenha sido aqui um podcast interessante. E olha, e também aproveitar para deixar um abraço ao Paulo, quem já estamos em alguns grupos, mas quem eu conheci pessoalmente no almoço no Bessa. 5 estrelas, pá, um grande abraço para o Paulo e para o Diogo. Ser Sporting é isto, acima de tudo. Ser Sporting é este espírito leonino, é esta solidariedade. Pá, quando vai um, vão todos. Tipo, quando é preciso, nós estamos sempre lá. Pá, e o Diogo sabe, e todos nós sabemos que enquanto houver Sporting, ele nunca estará sozinho. Portanto, queria também deixar essas palavras e pá, e viva o Sporting.
É isso mesmo,
Viva
graças.
o Sporting, Sporting
Obrigado.
sempre.
Sporting
Sporting sempre.
sempre. Sporting é vida.
Sporting é vida.
Um abraço a
Sporting é
todos os
vida.
que nos ouvem. Para a semana a mais. E quem sabe não seja um episódio especial gravado nos Açores. Um abraço a
Ui.
todos.
Um
Um
abraço.
abraço.